Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Você pensa em desejo, ele diz, para ansiar pela paz. Não só Deus, eu gostaria de ter um pouco de paz, mas queira paz a ponto de estar disposto a fazer as mudanças que forem necessárias em sua vida para tê-la. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu estou animada para compartilhar a Palavra de Deus com você hoje e espero que você esteja animado para ouvi-la. Eu comecei ontem falando sobre várias maneiras de aumentar a sua paz. É muito importante que mantenhamos a paz e nos apeguemos à paz que Jesus nos deu. Ele delegou-nos a sua paz, mas temos que mantê-la. A Bíblia diz em Êxodo 14:14, mantenham a paz e o Senhor pelejará por vocês. É um pensamento interessante que, enquanto eu estiver preocupada, frustrada e chateada, Deus não estará lutando por mim. Mas eu tenho que me acalmar, o que mostra que eu coloco a minha confiança nele. Então ele vai trabalhar em meu favor e em seu favor também. Deixe-me perguntar algo. Você está em paz? Você tem paz a maior parte do tempo? Ou você diria que você está frustrado a maior parte do tempo? Preocupado com algo na maioria das vezes? Sabe, todo mundo sempre fica animado para receber ensinamentos sobre a mente ou sobre a ansiedade. E isso me diz que as pessoas lidam muito com isso em suas vidas, sabe? 1 Pedro 3, 10 e 11 na Bíblia Amplificada são algumas escrituras muito reveladoras. Lá diz: aquele que quiser desfrutar a vida e ver bons dias, sejam eles aparentes ou não. O que significa isso? Significa que se você quiser ver bons dias, mesmo quando estiver tendo problemas, então guarde a sua língua do mal. Muito interessante. E seus lábios de proferir engano. Então, o que nós dizemos, as palavras que nós falamos, elas têm muito a ver com o fato de podermos ou não desfrutar nossas vidas. Do que você tem falado? No que você tem pensado? Ele deve se afastar da maldade, fazer o que é certo. Ele deve, agora ouça, buscar a paz com Deus, consigo mesmo e com outras pessoas. Sabe, muitas vezes oramos por paz, mas honestamente já a temos em nosso espírito, porque Jesus diz que ele já nos deu. Nós vamos ler a escritura mais tarde, mas em João 14 ele disse: a minha paz eu lhes deixo. Então parem de se permitir ficar chateados e perturbados. Nós adoraríamos se Deus fizesse tudo por nós, mas nós temos uma responsabilidade. Somos parceiros de Deus, ele nos dará a graça para fazer as coisas, nos mostrará o que fazer, mas nós ainda temos que ser ativos e pegar e fazer com a graça dele, com a ajuda dele, mas temos livre arbítrio. E assim não podemos sentar e querer que Deus faça tudo por nós enquanto nós não fazemos absolutamente nada. Busque a paz ativamente. Você pode perder a paz com a maneira como fala. Quais são os seus ladrões de paz? Quando finalmente decidi que queria ter a paz em minha vida e queria fazer o que precisasse fazer para tê-la, Deus colocou esse pensamento em minha mente. Quais são as coisas que roubam sua paz? Isso poderia ser algo com o qual você deveria passar um tempo depois que o programa terminar? Pegue um pedaço de papel e se assente com o Espírito Santo e pense sobre isso. Que tipo de coisas roubam a sua paz? Bem, a correria rouba a minha paz. Se eu tiver que me apressar, posso me apressar um pouco, sabe? Mas se eu tiver que me apressar demais, vou acabar perdendo a minha paz e estar atrasado para um compromisso. Sabe, isso pressiona todo mundo. Algumas pessoas têm o histórico de sempre chegarem atrasadas, onde quer que elas vão, sempre se atrasam, sempre estão com pressa e chegam no último segundo, sabe? Com a alma agitada e, então, às vezes, nós nos colocamos numa posição onde acabamos nem sempre dizendo a verdade sobre por que nós estamos atrasados. O trânsito estava ruim, ou isso ou aquilo, quando na verdade simplesmente não demos tempo para nos preparar? Deixe-me fazer uma sugestão que vai te ajudar com sua paz. Se você ainda não faz isso, comece a adicionar um pouco de margem à sua vida. Só uma pequena margem. Vamos pensar, por exemplo, no livro. Existe uma margem do lado esquerdo dele. Isso o torna muito mais fácil de ler, sabe? Se fossem apenas palavras, 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 seria muito mais difícil de se ler. E a vida é mais difícil de viver se nós não deixarmos margem. Agora, construir margem na minha agenda tem sido um desafio para mim, porque sou o tipo de pessoa que não gosta de sentar e esperar. Acho que isso se chama impaciência. E, portanto, eu tenho a tendência de planejar tudo para chegar nos lugares no último minuto. E eu tive que aprender a não fazer isso mais, a ficar satisfeita em chegar no lugar e ter 5 minutos para esperar em vez de me arriscar a me atrasar. Outra coisa que pode roubar a minha paz e talvez a sua são as pessoas difíceis. E acho seguro dizer que o mundo está realmente cheio de pessoas difíceis hoje em dia. As pessoas estão debaixo de muito estresse, o estresse financeiro, e há muito estresse no mundo. As pessoas não se sentem bem e o estresse que elas têm as faz se sentir mal, irritadiças e difíceis de se conviver. E assim, pessoas difíceis podem me deixar frustrada. Eu fico tão feliz que meu marido seja fácil de se conviver. Ter muito o que fazer e não ter tempo para tudo realmente me frustra, sabe? Isto rouba minha paz. E parte disso está no nosso planejamento. Precisamos não planejar fazer demais. Só com o tempo que nós temos para fazer as coisas. Problemas inesperados. Agora, todos temos problemas inesperados. E qual é a melhor maneira de lidar com eles, bem? Descobri que quando tem um problema inesperado, como eu digo, nem toda tempestade aparece na previsão. Quando eu tenho um problema inesperado, faço o que eu chamo de me convencer a sair da beirada, sabe? Se você já viu um filme em que alguém está parado na beirada da janela de um prédio, está ameaçando pular e um negociador enviado para convencê-lo a sair da beirada, e eles ficam falando, falando e falando, bem, eu aprendi que eu posso me convencer a sair da beirada de um caso completo de preocupação e ansiedade e assim perder minha paz apenas dizendo, ok, Joyce, todo mundo tem que lidar com algo na vida. Você não é diferente de mais ninguém. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então fique calmo, Deus vai te ajudar nessa situação. Se você for pacífico e confiar nele para lhe dar as respostas que você precisa, por que não falar consigo mesmo, em vez de apenas perder o controle e então seguir suas emoções? Todos temos emoções, mas vamos ter problemas se nós as seguirmos. Nós temos que buscar a paz e estar dispostos a fazer as mudanças necessárias para ter essa paz. Tive que construir alguma margem na minha vida para ter esta paz. Eu tenho que deixar tempo bastante para não ter pressa o tempo todo, se eu quiser ter paz. Eu tenho que aprender que existem pessoas difíceis no mundo e eu tenho que entender que estão sendo difíceis porque têm problemas em suas vidas. E em vez de ficar tão preocupada com o que estão fazendo comigo, talvez me preocupar mais com o que estão fazendo consigo e orar por eles. Salmo 34, 14. Afastem-se do mal e façam o bem. Busquem, peçam, desejem e anseiem pela paz. Persiga e vá atrás dela. Uau! Alguma vez você já desejou algo para comer? E queria tanto aquilo que acabou entrando no carro, indo até a loja e o comprou? Geralmente eu não vou, falo com o Dave para ir, mas já fiz isso. Então, quando você pensa em desejo, ele diz para ansiar pela paz. Não só Deus, eu gostaria de ter um pouco de paz, mas queira paz a ponto de estar disposto a fazer as mudanças que forem necessárias em sua vida para tê-la. Pergunto, com quem você está preocupado agora? Eu tenho a sensação que temos pessoas nos vendo e você está muito, muito preocupado agora com alguém que você ama. Eu quero lhe dizer que a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que você ama e que estão com problemas é orar, porque Deus pode fazer mais em um segundo do que você poderia a vida toda. E quando você ora por outra pessoa, a vontade dela está envolvida. Todo mundo tem uma livre escolha e ninguém vai mudar a menos que ela queira mudar. Se você está preocupado com alguém que não está andando com Deus, tenha em mente que você não pode fazer ninguém amar Jesus. Então só, apenas ore para que elas tenham desejo, para que Deus coloque um mensageiro certo no caminho delas, que lhes fale a palavra no devido tempo, mas não tome um falso senso de responsabilidade e faça o seu trabalho ser o salvador deles. Você não pode fazer isso. João 14:27. Não podemos ensinar sobre a paz sem esta escritura. Jesus disse, eu lhes deixo a minha paz. A minha própria paz eu dou e deixo a vocês. Não a dou como o mundo a dá, então esse não é o tipo de paz que o mundo dá, que opera. O mundo pode ser pacífico quando tudo está andando do jeito que ele quer. Mas Jesus está nos oferecendo uma paz diferente, uma paz que opera na tempestade. Não se perturbem nos seus corações, nem se atemorizem. Parem de se... Agora ouça isso. Parem de se permitir, isto é o que a Bíblia Amplificada diz, parem de se deixar agitar e perturbar e não se permitam ter medo, se intimidar, acovardar e se inquietar. Uau! Então, isso está me dizendo que tenho a responsabilidade de aceitar a paz que Jesus me deu? E quando há algo que pode ser perturbador, em vez de deixar que isto me perturbe, eu preciso ficar calma e em paz e assim então não me permitir ficar frustrada. Nós temos a paz, mas temos que nos apegar a ela. Uma outra maneira de você aumentar a sua paz é você não seguir a emoção da ira. Agora, Tiago 1:20 diz, a ira do homem não promove a justiça que Deus deseja, portanto, a raiva não é a maneira certa de lidar com as situações. Agora, quando estamos sendo maltratados, quando alguém nos fere, nossa resposta humana natural é ficar com raiva. Mas a Bíblia diz, quando você ficar com raiva, não peque. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Eu sempre digo brincando que é melhor se você ficar com raiva de manhã do que antes de ir para a cama, porque aí tem mais tempo para resolver. Eclesiastes 7, verso 9. Não se apresse em ficar irado ou aflito, pois a ira e a aflição, elas se alojam no seio dos tolos. Não sei você, mas não quero ser tola porque os tolos acabam não tendo uma vida muito boa. Efésios 4, versos 26 e 27. Quando você estiver irado, então, basicamente está dizendo que todos vamos irar em algum momento. Quando estiver irado, não peque, então. Aparentemente, não é esse sentimento de ira que é pecado, porque, como eu disse, se alguém te maltrata, a raiva é uma resposta muito natural, mas quando ficarmos irados, não devemos pecar, não devemos descontar esta ira em outras pessoas, ou retaliar, ou querer-lhes dar o troco. Ouça isso, nunca deixe sua ira, sua exasperação, sua fúria ou sua indignação durar até o pôr do sol. Uau! Sabia que se for para a cama irado, você acordará irado? Não dê tal lugar ou ponto de apoio para o diabo, não dê oportunidade a ele. Então, obviamente, a partir desta escritura, quando nos apegamos à ira, ela abre uma porta para o inimigo e dá espaço a ele para entrar em nossas vidas. O que nos deixa irados? Pessoas que nos ferem ou que não fazem o que nós queremos? Circunstâncias que não gostamos? E podemos ficar com raiva até de nós mesmos, porque nós fazemos coisas que sabemos que não devemos fazer e nem queremos fazer, mas acabamos fazendo, sabe? Somos como Paulo em Romanos 7, ele disse, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e aquilo que eu não quero fazer, sempre acabo fazendo. Posso estar deitada na cama de manhã fazendo grandes planos de santidade? Isso dura até eu sair da cama e colocar os meus pés no chão, e geralmente não demora muito, até que eu faça algo ou haja de alguma maneira que Eu não deveria. Geralmente acontece quando as pessoas se levantam. Eu posso ser muito tranquila quando ninguém está em casa, só muda quando as pessoas voltam. Não podemos controlar as pessoas, não podemos fazê-las agir da maneira que queremos. Marcos 11 nos diz que, se nos apegarmos à ira e à falta de perdão, isso realmente não apenas nos ferirá, mas derrubará a esperança da oração respondida. Marcos 11:25, e sempre que estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, qualquer coisa contra quem quer que seja, vamos, com quem você está bravo? Você não sabe o que fizeram comigo? Isso não é justificativa. Não temos justificativa para nos apegar à ira, porque Deus nos diz para não fazermos isso. E qualquer coisa que Deus nos diga para não fazer, nunca temos justificativa para fazer. Se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe, deixe ir, abra mão, esqueça isso para que o seu Pai que está nos céus também perdoe as suas próprias falhas e erros e assim então os esqueça. Saber que é muito mais fácil perdoar as pessoas se tivermos em mente o quanto Deus nos perdoa. Mas se não perdoarem, o seu Pai que está nos céus também não lhes perdoará as faltas e falhas. Vamos aprender a manter um coração quieto e pacífico no qual Deus possa se deleitar. Agora, Paulo disse a Timóteo, e esta é a tradução amplificada, ele estava dando a ele algumas instruções para o seu futuro como ministro, e em 2 Timóteo 4:5, ele diz, quanto a você, fique calmo, tranquilo e firme. Aceite e sofra inabalavelmente todas as dificuldades. Uau! Estamos prestando atenção nisso aqui? Como ministra, tenho que prestar atenção a isso. Aceite e sofra sem vacilar. Em outras palavras, quando você tiver dificuldades, não deixe que elas te mudem. Permaneça o mesmo e confie em Deus para cuidar do problema. Fique calmo, tranquilo e firme. Outras traduções dizem, mantenha a cabeça fria. Outra forma interessante de colocar isso. Faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente todos os deveres do seu ministério. Paulo sabia que a falta de estabilidade prejudicaria o testemunho de Timóteo, como também a sua unção, e ele não seria capaz de sentir a presença de Deus. Sabia que quando está com raiva, você tem muita dificuldade em ouvir a voz de Deus? Nós não ficamos sensíveis ao Espírito Santo. O Espírito Santo não grita, ele sussurra. E se quisermos ouvi-lo e sermos guiados pelo Espírito, devemos manter um coração quieto e pacífico, um coração gentil. Eu admito que esta não foi a coisa mais fácil para mim. Eu tenho uma personalidade muito impetuosa e meu impulso natural, quando alguém lança alguma coisa em cima de mim, é lançar de volta. Mas eu entendi que eu aprenderia devagar nesta área e eu realmente aprendi, não que eu não cometa erros, mas eu diria que em 97% do tempo eu estou em paz e eu amo a paz. É a coisa mais maravilhosa estar em paz. Para ouvir de Deus, devemos manter um silêncio interior. Quando estamos chateados, tomamos decisões ruins. Dizemos coisas que causam problemas. Isso afeta negativamente nossa saúde. E sabe, tem tantas desvantagens em ficar chateado. E não é de se admirar que Jesus tenha dito, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Na Amplificada diz, eu o privei do poder de prejudicá-lo. Sabe, sempre tem coisas com as quais podemos nos preocupar, ficar ansiosos ou chateados a respeito. Algo aconteceu nas últimas 24 horas que eu não esperava e eu precisava vir e pregar hoje, eu precisava ficar em paz. E é algo sobre o qual eu não posso fazer nada. Será do jeito que é e, portanto, quando esse tipo de coisa acontecer, podemos muito bem ficar felizes, quietos e confiar em Deus. Confie em Deus. Confie, 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 confie nele. O salmista Davi disse muitas vezes: eu porei minha confiança no Senhor. Eu digo isso muitas vezes em minhas orações matinais. Deus, eu ponho a minha confiança em você hoje. Eu ponho minha esperança em ti. Minha confiança não está no mercado de ações. Ele pode cair a qualquer momento. Eu espero que não, mas pode cair. Minha confiança não está no banco. Espero que ele não venha falir, mas pode falir. Você não pode confiar nas pessoas, porque certamente elas vão decepcioná-lo. E você não pode nem mesmo pôr sua confiança em si mesmo, porque somos de carne e sangue, às vezes fazemos coisas que pensamos, nem posso acreditar que eu fiz uma coisa dessas. Então colocamos nossa confiança em Deus. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no seu devido tempo ele vos exalte. Então, na economia de Deus, o baixo é alto. Você tem que estar disposto a descer, humilhar a si próprio, em sua própria estima, torne-se um servo, esteja disposto a fazer o que Deus lhe pedir para fazer, trate bem as pessoas, ainda que não estejam te tratando tão bem. Então Deus exaltará você e o levantará no devido tempo e na hora certa, lançando sobre ele todas as suas preocupações, ansiedades, angústias e todas as suas aflições de uma vez por todas, pois ele cuida de você afetuosa e vigilantemente. Agora, talvez você nunca tenha percebido, mas os versos 5 e 6 andam juntos. O verso 6 diz para se humilhar e o 7 diz para lançar os seus cuidados no Senhor. Bem, lançar nosso cuidado em Deus é uma maneira de mostrar nossa humildade, porque enquanto houver um problema, o qual eu estou tentando entender e consertá-lo, então eu estou com espírito de orgulho porque estou pensando que posso resolver o meu próprio problema. Portanto, lançar seus cuidados em Deus é um ato de humildade. Deus, não posso resolver isso, não posso cuidar disso, então eu lanço em você. E lançar significa arremessar ou jogar. Por que simplesmente não jogar seus problemas fora e confiar em Deus para cuidar deles, sabe? Não se preocupe, seja uma pessoa grata. Mateus 6 nos diz para não nos preocuparmos com nada, porque Deus sabe do que precisamos antes que peçamos. E Ele cuida dos pássaros, também cuida das flores, Ele cuida da grama. E você é muito mais importante do que qualquer um desses. Cada dia oferece suas próprias preocupações, portanto não precisamos passar o dia de hoje nos preocupando sobre o amanhã. Deus cuidará de você se você permitir, é claro. O 31 diz, portanto não vos preocupeis nem andeis ansiosos, dizendo o que vamos fazer, o que vamos comer, o que vamos vestir. E quanto a mim, o que vai acontecer? Só precisamos dizer, Deus, confio em ti. Não tenho as respostas, mas confio em ti. E diz os gentios, desejam e anseiam diligentemente e buscam todas essas coisas. Mas eu amo este verso 33. Que ótimo lugar para terminar o ensino de hoje. Mas buscai, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Não sei sobre você, mas prefiro buscar a Deus e fazer com que Ele acrescente as coisas do que buscar as coisas e perder o meu relacionamento com Deus. Deus tem um bom plano para a sua vida e eu quero realmente te encorajar a não só ler a palavra, mas obedecê-la. Se tem algo que Deus está lidando com você a respeito, que precisa fazer ou parar de fazer, vá em frente e lhe obedeça hoje, porque ele não vai mudar de ideia. Obrigada por ter ficado conosco. Eu oro para que o resto do seu dia seja absolutamente glorioso. Espero que você esteja conosco amanhã quando falarei sobre como ter paz consigo mesmo.